Glória a Deus. Abram junto comigo lá em Mateus 6:24. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções, e a mamon. Interessante, depois você lendo aqui o contexto do que Jesus estava querendo dizer, ali os outros versículos, ele abre em questão da parte da ansiedade, do povo que ficava nervoso, que o povo que estava preocupado com as coisas e deixava de servir a Deus. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. O texto fala que nós não devemos servir e não conseguimos servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois. Somente um. Somente um. Somente um nós somos capazes de servir com intensidade, com clareza, com transparência. E somente a Ele, Jesus Cristo, que nós devemos servir. Isso para nós é tão claro. É tão nítido. Se nós lermos aqui, assim, poxa, é claro que eu vou servir a Cristo. É claro que eu vou continuar buscando, ainda mais depois desses 12 dias, tudo que eu passei aqui, você acha que eu vou servir quem, pastor? Falei, não, vou continuar servindo a Ele. Só que eu quero perguntar para você, que é uma pergunta que eu comecei a fazer para mim mesmo. Será que eu só sirvo o Senhor? Será que é só o Senhor que tem sido o meu Senhor? Será que somente a Jesus Cristo é realmente o Deus da minha vida? Ou será que outras coisas ou outro alguém às vezes toma o lugar de Deus na minha vida? Ju, empresta uma cadeira dessa para... Vai que, né, fazer diferente, né, ministrar sentado. Bom, se eu fizer isso, vocês sabem que nunca mais eu subo aqui, né? O Senhor, Ele tem um trono. Ele criou esse trono para mim e para você, na nossa vida. Um trono. Um trono. Não são dois, é um só. Aonde Ele tem todo o poder e toda a liberdade que nós damos para Ele sentar aqui. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A escolha de decidir quem vai reinar em nossas vidas. Ele não nos obriga. A palavra fala que eis que a porta aí, bato. Ele não chega sentando, invadindo. Se você permitir, aí sim, Ele, Jesus Cristo. Só que, será que em todas as vezes Ele tem reinado na sua vida? Será que em todo momento Ele reina, Ele é soberano na sua vida? Será que em todo tempo, em todas as nossas escolhas, Ele tem sido aquele que está à frente, sentado nas nossas vidas? Ou será que tem outras situações, ou outro alguém que senta ali? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, algumas coisas começaram a brotar, e eu comecei a falar, Senhor, o que seria? Será que seria a minha faculdade, que às vezes me impede de ter um relacionamento com o Senhor, faz com que eu falte na célula, faz com que eu falte em evento, será que isso tem sido o Senhor? E como nós temos aprendido a ouvir mais o Espírito Santo, o Senhor falou, não. Eu falei, poxa vida, vamos lá. Falei, Senhor, será que tem sido o meu trabalho? Será que é o trabalho que tem sentado aqui, tirado o Senhor aqui do lado? Falei assim, ó, será que é você que está aqui em cima? Será que é você que está aqui em cima? O meu trabalho. Falou, não. Falei, meu Deus. Falei, será que é minha família? Que eu acabo adorando a minha família, dando mais atenção para a minha família, para as minhas coisas, e eu acabo não sentando aqui? Eu acabo sentando no lugar e não, senhor? Falei, não. Falei, senhor, não estou entendendo. Do que o senhor está falando? Ele falou assim, ó, bem forte no meu coração. Falou, Bruno, todas essas questões acontecem realmente. Mas se você parar para perceber, tudo isso gira em torno de quem? De você. Quem senta aqui, em alguns momentos, não sou eu. É você. É você que tem disputado o trono da tua vida. É você que tem tomado o lugar que você falou que era meu. É você que tem tomado. E não tem como servir a dois senhores. Porque a tua vontade é de ser senhor. Você já teve vontade de ser senhor? Você já teve vontade de ser senhor? Não? Um tempo atrás, 2009, eu trabalhava numa ótima empresa. Uma ótima empresa, uma empresa multinacional, feliz da vida. Aí, nasceu uma vontade de ser senhor. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar para mim mesmo. Está na hora de eu trabalhar, está na hora de eu determinar a hora que eu entro e que eu saio. Esse negócio de ficar entrando às 8 e sair às 18. Não, eu posso fazer isso. Fiz isso por 6 anos. 6 anos não, gente, perdão, 5 anos. Foram 5 anos mais difíceis da minha vida. Foram 5 anos que eu mais sofri na minha vida. Eu falava ser empresário, eu tinha até medo. No primeiro ano eu falava assim, nossa, você vai ser empresário? Eu falei, não, eu tenho até uma empresa. Hoje com R$450 você abre uma empresa, tá, gente? Quer ser empresário? Abre uma empresa, R$450. Você tem uma empresa, né? Você tem empresa, você tem imposto, você tem funcionário, você tem multa, você tem tanta coisa para você tem tanta coisa. Porque eu simplesmente queria ser senhor. Senhor. Quanto sofrimento. Quanta luta. Mas em momentos foram momentos bons. Porque eu não tinha mais nada a recorrer. Eu só tinha Deus. Eu cheguei até depois me lembrar. Quem assistiu aquele filme O Quarto de Guerra? Filme poderoso, né? Você não assistiu, meu irmão? Assiste. Eu tinha um quarto de guerra lá na empresa. Era no banheiro. Tanto é que os funcionários achavam que eu estava com dor de barriga, porque eu ficava o dia inteiro quase. Toda hora entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Era para pedir misericórdia. Era para clamar, Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Era uma vontade de ser Senhor. É uma vontade de ser Senhor. Essa nossa vontade de ser Senhor, nos tira da presença de Deus e nos tira, faz com que a gente deixe de ouvir. Porque é Ele que tem que estar aqui. Se Ele não senta aqui, Ele não fala nada. É através de, a partir do momento que eu tenho Ele aqui como Senhor, Ele vai falar. Se eu tiro Ele, eu estou falando assim, eu não preciso falar mais nada, porque eu sei. Porque eu sei o que eu tenho que falar na minha vida. Eu sei, eu já sei. Eu não preciso de você. Mesmo que seja algo imperceptível, eu sei que você preste atenção, mas é um momento de nós refletirmos se realmente estamos fazendo isso na nossa vida. Se realmente estamos sendo Senhor ou o nosso Senhor é Senhor. Hoje em dia, se você parar para ver, existe assim de evangélico, né? Dá até medo. Você vai perguntar para uma pessoa, você fala, você tem crença? Ele fala, não, eu sou evangélico. Você fala, sangue de Jesus tem poder. E é verdade. É verdade. Quando você pergunta para a pessoa, você crê? Ela fala, sou cristão. Você fala, opa, já é diferente. Já tem um certo peso. Já tem um certo peso. Ontem eu tomei um susto. Eu cheguei em casa, e a gente sempre deixa o cachorrinho em casa lá, e a gente deixa a televisão ligada para ele não se sentir sozinho, né? Aí eu cheguei em casa ontem, lá deixei no canal 5. Eu falei, meu Deus, que barulheira é essa dentro de casa, onde estava chegando? Aí tá tuc 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 tuc. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu abro em casa, estava passando tudo aquelas escolas de samba. Eu falei, misericórdia. O cachorro estava todo acelerado. Eu falei, para ajudar, o cachorro ele tem o cantinho dele lá. A fraldinha dele, ele faz xixi lá. Meu, ele tinha mijado em tudo. Minha esposa chegou em casa doida. Ela falou, meu, ele mijou em tudo. Eu falei, também? E aí, a gente ali, arrumando as coisas. Meu, ele tinha feito uma zorra ali. Eu falei, meu Deus, rasgado. A boneca lá estava... Ele conseguiu achar uma boneca das meninas, estava sem cabeça. Eu falei, meu... Falei, meu Deus, mas interessante não era isso. Era que a gente ali pegando, e a gente nem simplesmente foi lá e disse, deixa eu trocar de canal. A gente deixou ali tirando as coisas e tal. Aí daqui a pouco, o repórter vai entrevistar um casal que estava desfilando. E aí ele fala assim, ah, mas fala pra gente, é verdade que você é evangélico? Parei assim, todo mundo parou assim em casa, assim, ó. Olhou pra televisão e falou assim, não. Não, ele falou, não, nós somos evangélicos. Aí ela falou assim, você queria agradecer? Não, primeiramente a Deus. A gente, ah. Aí ela falou assim, em segundo lugar para o nosso anjo da guarda. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí ela pega, ela segurava um bastão assim, ó, e ela beijava o bastãozinho com o anjo da guarda. Era o São Jorge. E ela falava que era evangélica. O mundo de hoje está tão bagunçado que as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar que é católico e falar que é evangélico. Antigamente, o pessoal falava assim, qual a tua crença? Ele falou, sou católico, mas não sou praticante, mas sou católico. Era só para falar que não é ateu, como é que fala? Que não era batizado, que falava? Pagão, era só para falar que não era pagão. Hoje a pessoa fala que é evangélico. A pessoa não tem nenhuma noção do que ela está falando. Ela não tem nenhuma noção, nenhum respeito com o evangelho. Nenhum. Nenhum. Nenhum mesmo. E hoje o mundo, às vezes é dessa forma. As pessoas só simplesmente falam que são e acham pelo fato de falar, está tudo certo. Mas a vida em si, está tudo errado. Não tem nenhum respeito com o que realmente Deus é. Porque quando toma decisões como essa, senta no lugar dele. As pessoas fazem de qualquer forma. Só para que você entenda melhor, quando Paulo ele vai pregar para os gregos, ele vai falar de Deus, ele dirige ao Senhor como Kyrios. Kyrios quer dizer Deus soberano, dono de tudo, dono de tudo. Naquela época era um grande peso você falar que Deus estava na sua vida. Era muita verdade, era muito real, era muito poderoso e era muito grave. Porque as pessoas morriam por falar que Deus estava na sua vida. Quando as pessoas falavam assim, ó, você segue a quem? Kyrios. Deus, meu Kyrios, Ele soberano da minha vida, é Ele quem eu sirvo. Era sério demais. Era uma aliança que era feita. Era feita uma aliança. Não simplesmente, hoje, por exemplo, nós chegamos aqui e simplesmente fazemos o nosso apelo, porque nós queremos que as pessoas se convertam, sim. Aceitem a Jesus, mas que levem isso em verdade. Levem isso real. Porque se você olhar, por exemplo, como aquelas duas pessoas que estavam lá adorando, fazendo o que estavam fazendo lá, falando, você é igual aquela pessoa? Eu falei, não. Senhor, eu sou atrapalhado, Pai, mas não estou me atrapalhando tanto assim, não. Assim, não. As pessoas falam que são evangélicos e continuam tudo atrapalhado em suas vidas. Continuam colocando eles mesmos sentando e esquecem que Deus é o Senhor da vida deles. Como Deus, como Kyrios. Kyrios é muito pesado, é muito forte. No livro de Hebreus, se você lê o contexto do livro, como ele foi escrito em si, ele foi escrito para aquele povo que ele estava deixando de acreditar em Cristo. Porque eles estavam com medo de continuar servindo a Deus, porque o povo estava sendo perseguido, estava morrendo. Esse povo, ele começou a o quê? A deixar de servir, a voltar a fazer as coisas que faziam antigamente. Porque eles tinham medo de serem mortos. Eles quebravam a sua aliança com Deus, que eles tinham falado como Kyrios. Lá em Gênesis 15, versículo 17, Deus ele faz uma aliança com Abraão, falando das bênçãos e das promessas que Deus ia fazer com ele. Ele pede para que Abraão separe alguns animais, corte os animais no meio, coloque uma a parte aqui de um animal, a outra parte aqui, e assim ele vai separando, fazendo, deixando um corredor. No versículo 17, Deus passa, a palavra fala que ali passou como tocha de fogo, selando aquela aliança. Uma aliança que é feita. Deus ele faz uma aliança com Abraão. Desde então, no mundo judaico, virou-se um costume se fazer aliança quando iam fechar contratos ou algumas situações que eles faziam. Eles faziam uma aliança dessa mesma forma. Porém, entretanto, aquele que tinha menor valor ou menor probabilidade de cumprir essa aliança era ele quem passava no meio dos animais. E você sabe por que ele passava no meio dos animais? Para que ele visse os animais mortos. Porque se ele não cumprisse com a aliança, era aquilo que ia acontecer com ele. Era aquilo que ia acontecer com ele. O quebrar de uma aliança. O quebrar de uma aliança com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, pode ser que naturalmente ainda você não morra. Mas em certas situações na sua vida você causa a morte. Quando você quer sentar no lugar que não é devido, tomar o lugar de quem você declarou, você quebra uma aliança. Porque quando você senta aqui, ó, você toma a decisão para você. Quando você senta aqui, você faz as suas escolhas. Quando você senta aqui, são as tuas verdades e não a verdade dele. Quando você senta aqui, você esquece que ele é Kyrios. Você esquece que ele é Kyrios na sua vida. E você quer sentar e decidir por você. Seu Senhor. O Senhor, ele nos dá esse livre-arbítrio. Mas eu falo para você. Quem disse que você pode escolher ser o Senhor? O Senhor, ele te dá a opção de escolha. Mas ele te ensina o que você tem que escolher. Ele te ensina. O jovem rico, ele vai conversar com Jesus. E quando ele está conversando com Jesus, ele está ali falando, ele chega para Jesus e falando assim, ó, bom mestre. Sabe aquele cara que quer falar, vai chegar para uma pessoa e fala, pastor maravilhoso, ele chegou dessa forma. Estava ali Jesus, ali ele falou assim, bom mestre. Jesus já chega e já dá no meio. Você fala assim, bom, só um, que é Deus. Ali ele está falando como homem. Só um, que é Deus. Só um, que é Deus. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. É Deus. É Ele. É Ele que é soberano sobre todos. Sobre todos. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Aquele que não cumpre uma aliança com Deus, serve a si mesmo. Serve a si mesmo. Fecha seus olhos. Você já chegou a imaginar o trono de Deus? Você já chegou a imaginar? Você consegue imaginar você sentado lá? Pode abrir os olhos. Não dá, né? Não dá, e é até forte isso. Nas nossas vidas, nós temos um trono, aonde ele é rei. E nós temos que decidir por nós mesmos, aqui, quem deve sentar. Quem deve sentar aqui? Abra comigo lá em Romanos 1. É um texto que, pelo menos os supervisores, pastores, do Bispo Daniel, nós temos estudado bastante e ouvimos bastante ele falar sobre isso. É algo que é importante. Romanos 1, versículo 1. Amém? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa palavra, Jesus Cristo, o nosso Senhor, essa parte em grego, ela se aplica como Kyrios. Se aplica como Kyrios. Quando Paulo, ele vem aqui, ele mostra, ele fala quem é, ele fala de quem ele serve. Quem que é o Senhor da vida dele? Ele coloca dessa forma. Sabe qual interessante? Lá no versículo 1, lá em cima, a segunda palavra, Paulo, servo. Servo. Essa palavra servo, no grego, ele está querendo dizer doulos. Fala para o seu irmão, doulos. Doulos. Quer dizer escravo por opção. Escravo por opção. Só para que você entenda, naquele tempo, nos romanos, as pessoas eram tomadas como escravos. Só que as pessoas não eram tomadas como escravos, não simplesmente para o resto da vida, mas as pessoas eram tomadas como escravos por um certo tempo da sua vida. Depois de um tempo de trabalho, de escravidão, o que acontece? Elas eram libertas. Fala assim, olha, você serviu aqui tanto tempo, aqui como meu escravo, como meu servo, agora aqui você não precisa mais ser mais servo, já deu seu tempo, você está livre, Você está livre. Você não precisa ser mais servo. Você agora pode ser senhor da sua vida. Você está livre. Aquele servo, sabe o que eles faziam? Ele falou assim, não, não quero sair não. Eu quero continuar sendo servo. Por que que eles faziam isso? Por que que eles faziam isso? Por que o desejo deles de continuar sendo escravos ainda? Por que isso? Porque toda aquela pessoa que era servo, que era escravo, todo aquele senhor, ele tinha que dar toda a provisão para aquela pessoa. Não era simplesmente ter o escravo ali para trabalhar, mas toda a parte de sustento, toda a parte de cuidado, tanto com ele, para com a família dele, era dado. Era dado para ele, falou assim, olha, você aqui tem casa, você tem comida, você tem assistência médica, você tem tudo aqui. Você é meu servo, você está aqui. Então aquelas pessoas, quando tinham a oportunidade de ser senhor, eles falavam assim, peraí, eu prefiro ser servo. Não quero ser senhor. Não quero ser senhor, não. Eu quero continuar sendo servo, porque a partir do momento que eu sou servo, eu tenho todo esse cuidado. A partir do momento que eu tenho esse cuidado, a minha família tem cuidado. A partir do momento que eu estou aqui como doulos, como escravo, eu tenho essa proteção. Eu tenho essa proteção. Eu tenho todo esse cuidado. Então esse doulos, ele recebia uma marca. Deixar bem claro, essa marca não é tatuagem, tá? Eles recebiam uma marca. E as pessoas, quando eles andavam pelas ruas, as pessoas olhavam para eles e sabiam que eles eram doulos. Sabiam que eles eram escravos por opção. Que eles eram escravos porque gostavam daquilo que faziam e gostavam do rei, que eles, do senhor que eles serviam. Eles amavam servir, não queriam sair. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá essa opção de sermos escravos ou não. Ou querer ser Senhor. Ou querer ser Senhor. Dono das nossas vidas. Responder por nós mesmos. Querer decidir, ter o poder da decisão das nossas vidas. Nós até temos isso. Eu decido o que ele decidir. Não decido por mim. Eu decido o que ele decidir. Paulo estava dizendo isso. Falou assim, ó, eu sou Paulo, doulos de Jesus Cristo. Eu sou escravo dele, por opção. Ninguém me obrigou. Alguém já te obrigou a alguma coisa? Já? Você foi obrigada a aceitar Jesus Cristo? Aquela pessoa que te convidou falou assim, meu irmão, tem opção para você. Ou você hoje aceita Jesus Cristo, ou quando você sai lá fora a casa caiu. Não existe isso, né? Por isso que quando nós fazemos aqui, nós fazemos um apelo, nós perguntamos se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E você ter Ele como Senhor da sua vida. Como Senhor, como Quírios. Aquele que é verdade, aquele que é soberano. E não há outro. Muito menos você. Muito menos eu, muito menos nós. Não podemos disputar isso com Ele. O trono aqui, ele existe, ele está aqui. Para mim, para você, sabe para que serve? Para se humilhar. Para nos humilhar a um Deus que é soberano. Quanto mais nos curvamos, mais conhecemos. Quanto mais adoramos, mais temos dele. Quanto menos de nós, mais dele, mais. Às vezes a gente acha que sabe muito, que conhece muito, Eu cheguei na igreja, eu achei que eu conhecia bastante, eu achei que já sabia bastante. Eu já tinha a minha vida pré-definida já. Eu já sabia que eu estava estudando, eu estava no quartel, e eu já tinha já tudo definido lá, João. Já falei assim, não, daqui a pouco eu vou ser, eu era soldado, eu ia ser cabo, eu ia ser sargento, já estava tudo certo. Estava tudo certo, na minha cabeça estava tudo certo. Eu sempre estudei bastante, então eu ia passar, eu passava nas provas, então eu vou passar, está certo. Fala, Senhor, está certo. Uma vez, eu fui lançar uma bomba de efeito moral, e menos de 15 centímetros, ela explode perto da minha mão. Minha mão se abre, as pontas dos dedos voam. E naquele momento, posso ser sincero com você, eu nem fiquei tão preocupado ali com a minha mão. Na hora veio no meu coração, o que que você vai fazer agora? Eu estava tão transtornado, tão nervoso. O barulho foi tão forte ali do lado, as pessoas gritavam do meu lado. Eu queria entender o que estava acontecendo. Aquela movimentação, uma fumaça. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estava no meio da mata lá em Mariporã, era um treinamento. E de repente o pessoal pegando minha mão falou assim, Bruno, Bruno, sua mão. Eu olho assim, eu falo, meu Deus. Acabou tudo. Tudo que eu tinha planejado para a minha vida, tudo que eu tinha sentado na minha cadeira ali e decidido na minha vida, tinha ido embora. Eu começo a ir para a ambulância ficava quase 2 quilômetros do lugar que eu estava. Minha mão toda aberta, assim, jorrava sangue, assim, eu não podia ir rápido, porque o sangue ia saindo mais rápido. Se eu ia muito lento, não podia ir, porque senão eu estava perdendo sangue. A enfermeira segurando minha mão, 2 caras segurando meu lado, assim, vamos embora. Falei, calma, eu parei, puxei a minha mão assim, eu estava bem no alto assim, olhei para cima e falei, Senhor, é isso que eu ganho em te servir? Heresia pura, né? É isso que eu ganho? Eu sirvo, eu estou na célula, estou na pegada, estou indo, mas é isso que eu ganho? Eles me puxaram, eu continuei andando assim, continuei indo assim. Naquele momento bateu um arrependimento tão forte. Foi como se fosse uma dor que eu tive no coração. Tão forte. Eu tinha andado acho que uns 10 metros. Eu voltei correndo assim, eles me puxando. Eu falei, solta. Eu voltei para o mesmo lugar assim. E ergui a minha mão e falei, Senhor, me perdoe pela bobagem que eu fiz. Me perdoe pela bobagem que eu falei. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu entrei naquela ambulância. Eu acho que Deus, naquele momento, ele falou assim, meu, moleque bobo e burro. Não sabe o que eu estou fazendo para você. Eu acho que ele fez da mesma forma como quando Davi falou lá no Salmo 118, versículo 26, onde Davi ele fala, o Senhor me castigou, mas não me matou. Na hora que eu entro dentro da ambulância, o que tinha para mim tomar? Eu crente que eu devia, acho que eu vou tomar morfina, que é o anestésico mais forte que tem. Sabe o que tinha dentro da ambulância? Dipirona. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, tá bom, pelo menos é dipirona, né? Vai que me dá uma S infantil aqui. Falei, meu Deus. Aí para ajudar, lá de Mariporã, até a zona norte lá, onde era o hospital, porque os hospitais aqui não podiam me receber. Falei, meu Deus, eu gritava de dor. Porque não só tinha aberto, mas é uma explosão, então conforme abriu e queimou a carne e os nervos por dentro, pensa. Eu uivava de dor. Tinha um cara sentado no meu braço para tentar segurar, porque eu queria tocar. Eu gritava de dor. Mas o problema não era a sua dor. Era de ter o medo de como seria a minha vida. Porque tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha colocado, tudo aquilo como o Senhor da minha vida que eu tinha colocado, tinha ido para o espaço. Nós não sabemos planejar as nossas vidas. Entenda isso, meu irmão. Nós não sabemos planejar as nossas vidas. Você sabe por quê? Porque tudo já está planejado. Tudo já está preparado. Tudo o Senhor já fez. Tudo o Senhor já escreveu. Tudo. Cabe a nós ajoelhar, adorar quem está aqui, quem está decidindo, ou sentar no lugar e tentar de novo. Eu pude entender e ver nesse tempo na minha vida o que era um pouquinho de doulos. Quando eu estava naquele tempo, eu não tinha nada. Eu não tinha mais nada. Eu fiquei com tanta bronca que todas as fardas que eu tinha, eu comecei a vender e a dar. Hoje, até hoje, eu só tenho, acho que, uma tarjeta com o meu nome, porque aquilo me trazia um mal tremendo, porque eu tinha perdido tudo. Mas eu nem imaginava que um dia eu ia ser pastor. Eu nem imaginava o que Deus tinha para mim. Eu nem ia imaginar o quanto hoje eu sou feliz. Não só com as minhas coisas, mas com Deus. Eu não imaginava nada. No tempo de sofrimento, aquilo que Deus ele ia trazer e falar assim: eu cuido de você. Você não falou que eu sou Senhor de você? Eu cuido. Eu ganhava naquela época R$226 por mês, porque eu estava em processo de aposentadoria. Você sabe que é ganhar R$226 por mês e você tem que comprar fralda, e você tem que dar dízimo, e você tem que dar oferta, e você passar nas primícias com R$226? E fazer oferta e falar: mas está brincando comigo. E eu olhar assim e falar: Senhor, eu quero ser servo. Porque quando eu comecei a decidir pela minha vida, não estava funcionando. Eu quero ser servo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não sei qual é a tua situação, meu querido, não sei qual é o teu problema, mas quando você está com problema, quando você está com algo difícil, é no momento onde Deus mais faz. É onde Deus mais faz. Porque você se torna realmente totalmente dependente dEle. Eu não tinha nada. Eu chegava em casa, na porta de casa, tinha compra na porta da minha casa. Até hoje eu não sei quem me entregou as compras. Até hoje eu não sei quem colocou essas coisas na porta da minha casa. Eu queria vir para a igreja e eu não tinha como vir. Eu pegava carona e às vezes descia lá embaixo, lá perto da saia, lá, e vinha andando com a minha filha. E eu trazia marmita porque não tinha dinheiro para comer na cantina. Nem para comer um salgado, eu desviava, porque do cheiro que saía, a vontade que tinha, mas não podia, não tinha como. A gente esquentava aqui atrás, porque era comida para mim, para minha esposa, para minha filha. Não tinha como. E eu falei: Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é Deus da minha vida. Eu fiquei por um tempo assim, e Deus começava a falar algumas coisas para mim, me trazer visões e situações e palavras de bênção. Você fala: meu Deus! Eu vinha pedir para que o João orasse por mim, ele vinha falar de bênção para mim. Ele vinha falar que eu ia ser próspero. Eu falava: onde esse maluco está vendo essas coisas, cara? Que eu não vejo nada. Eu chegava em casa para a Fabi e falava assim: nega, o João veio e orou, o bispo Daniel veio e orou e falou as mesmas coisas. E ela falou: o quê, amor? Falou que nós seríamos abençoados, que Deus ia resgatar a gente. Eu falei: aonde isso? Aonde? Mas aquela palavra vinha e ficava no meu coração. ficava no meu coração. E eu, quando comecei a lembrar disso, o Senhor falou assim: olha, foi um tempo de sofrimento, mas foi um tempo onde você sempre me colocou naquele lugar. Você sabe por quê? Porque você não tinha nem coragem de chegar perto. Coragem de chegar perto. E aí nós estávamos fazendo curso de casais. Curso de casais é tremendo. Amém? E aí nós estamos falando de finanças. Como é que se fala de finanças se você não tem nada? Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu não vou assistir essa aula hoje. Aí ele falou assim: não, Bruno, pelo amor de Deus. Vamos assistir. Eu falei: como é que você vai? A aula é sobre finanças, de controle. Como é que eu controlo o que eu não tenho? Como é que me fala... Ó, controla esses 10 reais que você tem na carteira, viu? Falei: não tem como, eu não tenho como controlar isso, pastor, eu não tenho. Ele falou: senta aí. Como é gostoso poder ouvir o Espírito Santo, amém? Eu estava lá sentado, aí o Espírito Santo falou no meu coração, bem forte. Falou assim: ó, dia 17. Falou: dia 17? Falou: é, dia 17. Eu falei: meu, dia 17. Falou: dia 17, ficou, dia 17. Eu olhei para minha esposa e falei: dia 17. Ela olhou para mim assim. Falou: 17 o quê, homem? Dia 17 o quê? Falou: dia 17 vai ser minha aposentadoria. A aposentadoria era o significado de resolver todos os meus problemas, que eu ia receber todos os meus atrasados e eu conseguir poder ter uma vida normal. E quem tinha falado? O Espírito Santo, que ia ser dia 17. Dia 17. Ah, eu fiquei. E era no, na terça-feira. Dia 17 caía na sexta. Dia 17, eu acordei. Ah, sexta-feira, 17. Acordei de manhã, escovei o dente, fiz a barba, tomei banho. Falei: hoje é dia 17. Quando você vai receber algo do Senhor, se prepara. Amém? Aquela pessoa que recebe uma direção de Deus, se prepara para receber. Você tem que ter fé. Quando você tem algo que vem do trono de Deus, que é Senhor da tua vida, se prepara. Se prepara. Falei: eu vou receber. Acordei de manhã. Ah, eu liguei lá no quartel, porque eles fazem a publicação, liguei e falei: e aí, gente, bom dia, graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Eu estava todo feliz. Falei: Senhor, é hoje. Aí os caras: fala, Bruno. Falei: então, dá uma olhadinha aí no boletim aí, e tá escrito aí o meu nome aí com a minha aposentadoria. Falei: Bruno, o boletim nem saiu. Falei: então tá bom. Quando for umas 11 horas eu ligo. Beleza. Era 11 horas lá, eu liguei lá de novo lá. Ah, gente, dá uma olhadinha aí que saiu minha aposentadoria. Falei: Bruno, não saiu nada. Liga no final da tarde. Sabe que às vezes demora no final do dia. Falei: não tem problema, eu ligo então no final da tarde. Ah, não tem problema. Chego lá, final da tarde. Se Deus falou que é hoje. Não precisa ser 4 horas da tarde, 2 horas eu ligo. Liguei 2 horas. Pessoa não ansiosa, pessoa não tive nunca nenhum problema com isso. Eu nunca tive problema com ansiedade. Eu não só nunca tive, que hoje eu compro calça bem maior do que meu número, porque eu tenho uma das pernas maior do que a outra. É sério. É cerca de 4 centímetros a diferença de uma perna para a outra. Você sabe por quê? Ó. Ansiedade. Eu conversando com o pastor Diego, eu falei: Diego, como é que faz para essa aqui ir junto? Ele falou para mim: ó, ansiedade. Ele falou: Bruno, o único jeito é você quebrar essa perna e a gente mobilizar uns 6 meses para poder abaixar, filho. Não tem como. Hoje, às vezes, eu visto calça aqui embaixo, fica tudo assim, ó. Quando eu levanto assim, ó, para puxar a calça, porque tá... Ansiedade, sabe o que que é? Fala: Senhor, você falou que é às 4, né? Mas se eu chegar aqui e dar uma ligada, pegar o telefone aqui, só às 2 horas, não custa 2 horas de diferença? O que que é 2 horas? Jesus, ele levanta, ele sai. Fala: não, quer ligar, liga. Eu falei para você que é hoje, não falei? Hoje é hoje. É hoje. Era 4 horas da tarde, eu ligo. E aí, gente? Falei, Brunão, saiu o boletim. Saiu, eu falei, eita, Jeová. Eita, Jeová. Eu estava no quintal já, assim, ó. No telefone, eu falei, eita, Deus, vai falando. Aí o cara procurando lá, ele eu falei, meu, eu não quero saber da publicação dos outros. É só você ver meu nome. Não custa, meu irmão. Ele falou, calma, Bruno, tô vendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. E nisso minha esposa estava do lado assim. E aí? Eu falei, tô tentando. Aí minha mãe já estava envolvida. E aí? Porque eu já tinha envolvido todo mundo. E aí? Eu falei, eu tô tentando. E aí, de repente, o cara falou, aqui, Brunão. Falei, e aí? Ele falou, não tem nada. Meu Deus do céu. Essa cara que eu fiquei, ó. Falei, Deus, mas Deus não tinha falado? Deus não tinha falado? Ele não era Senhor da minha vida? Ele falou para mim. Ele estava aqui, eu estava lá embaixo adorando. Ele estava aqui. E aí ele falou para mim que ia ser dia 17. Ele falou. Naquele momento, pensa na confusão na minha cabeça, no meu coração, nos meus sentimentos. Tudo. Eu falei, mas o Senhor tinha falado no meu coração. Agradeci o rapaz, desliguei o telefone, minha esposa ansiosa ali comigo também perguntando. Me abraçou ali e falou, e aí amor? Eu falei, nada. Ela começou a chorar ali junto comigo. Minha mãe ali começou a chorar e a gente... Eu falei, Senhor. Aí eu lembrei daquele momento que eu estava onde? Lá naquele monte lá em cima, e eu levantei a minha mão e reclamei. Eu falei, Senhor, mesmo não sendo do teu jeito, do meu jeito, mesmo não sendo o que eu queria, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te buscando, que seja feita assim a sua vontade e não a minha. Se é dia 17, é dia 17, não foi desse mês, que seja do mês que vem. Mas eu vou continuar minha vida. Eu vou continuar. O Senhor vai ser sempre, porque até agora o Senhor me manteve, e até agora o Senhor vai me manter, eu sei disso. Levantei, abracei minha esposa, e fomos para a sala. Quando eu chego na sala, o telefone toca. Eu atendo o telefone. Falou, por favor, Bruno César. Eu falei, sou eu. Falou, aqui é a Major Marina, aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei o porquê, até porque você é de São Paulo, mas foi publicada aqui a tua aposentadoria aqui no Rio de Janeiro. E pediram para mim te ligar avisando, não sei quem, mas está aqui seu telefone. Você está aposentado, tá, Bruno? Está tudo certinho. Para a honra e glória do nosso Deus. Se o Senhor fala, Ele vai cumprir, mas deixa que Ele faça. Deixa, se Ele está falando, hoje nós temos aprendido tanto em ouvir a Deus, temos aprendido tanto em obedecer ao Senhor, temos aprendido tanto de nos render. Para que eu vou tomar um lugar que não é meu? Não é meu, não foi feito para mim, o trono não é meu. O trono é do Senhor. Deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele cuidar da nossa vida, deixa Ele estar à frente da sua vida, em todo tempo, é todo tempo, não é de vez em quando, que você ande na rua, e que as pessoas possam enxergar a marca de você, de Cristo, que você carrega como dolos, com verdade, aquele que realmente não se preocupa, que não precisa ter uma perna maior que a outra, de mostrar tanta sua ansiedade e preocupação com a sua vida, porque quem tem que se preocupar é Ele. Os problemas que acontecem na sua vida, até isso o Senhor já sabia. Ele já tinha programado. Até isso. Até dificuldades. Tudo Ele já sabe. Tudo Ele já preparou. Tudo Ele sabe. Tudo Ele sabe. Porque Ele é Senhor soberano. Ele é Kyrios. Só que cabe a mim e a você ter Ele. Ter Ele. O filho pródigo. Nasce nele uma vontade de ser Senhor. Penso eu que ele começa a enxergar o pai dele. E ele fala, pai, me dá a minha herança. Me dá a minha herança. Porque eu quero ser Senhor. Ele segue a vida dele. O que, que acontece com a vida dele? Ele se prostitui. Ele perde tudo. E sabe qual é o desejo dele quando ele está comendo lavagem de porcos? Sabe qual é o desejo dele? De ser um conservo. Que era servo dos servos do pai dele. Porque os conservos do pai dele tinham melhores cuidados do que ele, que queria ser senhor. Quando ele chega diante do pai dele, o pai dele recebe ele, abraça ele e dá todo o cuidado. Mas algo interessante que acontece... Ele não tem mais herança. Ele tem que galgar novamente, ele tem que conquistar novamente. Porque o que era dele, ele perdeu. Ele está com o pai dele, mas o que ele tinha, ele perdeu. Pelo simples fato de querer ser senhor na vida dele. Pelo simples fato de querer ser o dono. E quem é dono? É só Deus, é só Deus. Não tenha medo de tomar as decisões que Ele te dá. Não tenha medo de fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Não tenha medo, não tenha medo. Ontem nós estávamos aqui, nós ouvimos até o... Acho que é Eric o nome dele, do... Deus falou sobre o pão de mel. É isso? É Eric, né? E algo que Deus falou no coração dele... Você acha que isso daí foi para o pastor Betão? Não foi pastor Betão. Foi para ele. Nada, nada. Aquilo ali é um início de uma grande jornada em Deus. Onde Deus vai começar a falar e falar muitas coisas. Mas é no pouco. É no pouco. Nós temos que agradecer ao pouco que o Senhor faz. O pouco. O pouco, às vezes, é num café, é reconhecer um café que você ganha, um lugar que você ganha, num lugar, num restaurante, um lugar que você consegue uma vaga num shopping de feriado lotado, você fala, Senhor, está todo mundo procurando e o Senhor me deu essa vaga, porque o Senhor foi cuidado comigo. É reconhecer Deus em tudo, é reconhecer Deus em tudo, é reconhecer Deus em tudo. Saber que Ele está cuidando em todo o tempo de você. Você pode ter certeza que as grandes coisas o Senhor vai fazer. Mas reconheça no pouco. Reconheça no pouco. Deixa Deus fazer na sua vida. Seja um servo. Eu sei que é difícil para nós. E próprio Jesus fala isso lá em Lucas 17, do 7 ao 10. Que nós temos que tentar pelo menos ser servos inúteis. A gente tem que tentar pelo menos ser servo inútil. Porque qual que é o servo inútil? O servo inútil é aquele que faz o que, só faz aquilo que o seu senhor manda fazer. Esse é o servo inútil. Ele só faz isso, só isso. Eu vou falar por mim. Tem coisas que Deus fala para mim, nem isso eu faço. Ou seja, nem serve inútil, às vezes eu consigo ser. Nem serve inútil. Mas graças a Deus nós tivemos uma premissa tão poderosa esse ano. E hoje a gente pode ouvir um pouquinho mais do Senhor e aprender a ouvir para tentar pelo menos ser um servo inútil. É o meu desejo, no meu coração. De poder ouvir um pouquinho o Senhor. Mas, e poder tentar fazer tudo aquilo que Ele me pede. Eu fico pensando, sabe, de às vezes o Senhor às vezes me fala em sonhos. Eu compartilho com o João, compartilho com o Daniel. Às vezes Deus ele me fala algumas coisas em sonhos. Eu fico feliz. E às vezes eu fico esperando Deus falar num sonho assim. Falar, Brunão, cara, como você é inútil. Para mim ia ser tão poderoso isso. Você fala, caramba, eu estou conseguindo fazer tudo aquilo que ele está pedindo. Ele está me chamando de inútil. Que poderoso. Só que nem isso eu consigo. Nem isso eu consigo. Nem isso. Porque por muitas vezes eu ainda tento brigar com quem tem que sentar aqui. Quem tem que sentar aqui? Quem tem que sentar aqui é ele, não eu. Não sou eu. Porque todas as vezes que eu tentei sentar aqui, eu destruí aquilo que Deus tinha feito. Todas as vezes que eu tentei sentar aqui, eu neguei aquilo que ele tinha planejado. E eu não quero mais isso para a minha vida. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês aqui nessa noite. Que em todos os momentos vocês reconheçam que ele está aqui. E em nenhum momento vocês tentem tirar ele daqui. Nenhum momento. Entregue a sua vida a ele. Para nós fecharmos aqui um versículo, Apocalipse 4, 10. Não precisa ler não, até peço que você feche os seus olhos. Eu vou ler para você. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Santo, Santo, Santo. Os 24 anciões é a representação da igreja, do povo dele, onde lança a coroa aos pés de Cristo, porque toda a glória é para ele, é dele, é ele quem tem que receber. O trono foi feito para ele, o trono é dele. A honra é dele, a glória é dele. Ele sim é o Senhor, nada mais, ninguém mais pode, ninguém mais tem esse poder e privilégio, somente o nosso Deus que é poderoso sobre tudo, o nosso Kyrios, o nosso Kyrios, o nosso Deus. Aleluia. Amém? Pede para que a igreja fique de pé. O pessoal do louvor, permaneça com seus olhos fechados, meu irmão. Permaneça com seus olhos fechados. Oh, Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, Pai, Senhor, nós temos ouvido tanto tempo, Pai, esses 12 dias, tantas palavras, Pai, diretas do Teu Espírito para falar em nós. Senhor Jesus, que nada venha se perder. Que nada venha se perder. Todas essas palavras, Pai, têm a ver com o Senhor, soberano, Kyrios das nossas vidas. Esse trono, Pai, não é simplesmente, Pai, aquele trono que onde o Senhor está, mas o Senhor colocou esse trono em nossa vida e colocou o Teu Espírito para estar lá. Colocou o Teu Espírito para reinar, para nos colocar em lugares, para nos direcionar, para que não venhamos tomar decisões por nós mesmos. Não queremos decidir por nós, porque sabemos que se decidirmos com o nosso coração, a tua palavra fala que o nosso coração ele é enganoso. Quando colocamos a nossa vontade, sabemos que tem mentira, sabemos que tem engano. Não somos nós que devemos reinar. Não nascemos para isso. Nascemos, Pai, para adorar aquele que reina, aquele que é Kyrios das nossas vidas, porque o nosso desejo, Pai, é de sermos donos, é de sermos escravos por opção, porque nós tivemos a liberdade de escolher ser Senhor, mas não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade. A nossa vontade é de ser servo. A nossa vontade é de ter o teu cuidado, é de ter a tua proteção, é de ter o destino na tua mão, é de ter o teu planejamento, é de ter o teu sustento e provisão, é de ter tudo em ti, Senhor Jesus. Toma o teu lugar em nossas vidas. Não nos permita, Pai, subir. Não nos permita, Pai, nos precipitar em querer tirar o Senhor do lugar. Não nos permita, Pai. Senhor, traga situações que possamos lembrar, que possamos ver, Pai, essa cadeira, esse trono, que possamos ver qualquer coisa, Pai, que faça lembrar que você é quem tem que decidir. Mas não nos permita errar. Não nos permita, Pai, decidir por nós. Queremos ser, sim, Pai, servos que se rendem. Que se rendem. Que a nossa posição de batalha seja, Pai, ajoelhado. Que a nossa posição de guerra seja, Pai, de cara no pó. Que a nossa posição de batalha seja abrindo a tua Bíblia e tentando te conhecer. Que a nossa posição de guerra, Pai, seja em ler e conhecer o Senhor. E conhecer do teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Em todo tempo reconhecer esse trono que o Senhor tem em nossa vida. Que é o Senhor, o supremo, soberano, dono de todas as coisas. Quem está sentado é Ele. Se você nessa noite entende que Deus é teu Kyrios, e você, assim como eu, tem que se render mais e adorar mais a Ele, levante uma de suas mãos como aliança. Não estou fazendo apelo, não. Perguntando para a igreja. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos aqui, Pai, lembrar a nossa aliança que temos, em mostrar publicamente que o Senhor é o nosso Kyrios. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus. Oh! Senhor Jesus. esse livro, Pai, que o Senhor nos mostra nessa noite, é o livro das nossas vidas, onde na capa dele, Pai, está ali a opção de colocar como dono desse livro. Existem duas alternativas, e uma dessas alternativas está Jesus Cristo, o nosso Senhor, e na outra alternativa está o seu nome. O Senhor Jesus, nessa noite, te dá toda a liberdade de assinalar aonde você quiser. Mas aquele que assinalar como o Senhor de sua vida, dono no seu nome, é por tua conta e risco. Agora aquele que colocar como Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o dono supremo, o Kyrios, na sua vida, aquele que colocar como o dono da sua vida, aquele terá todo o cuidado do Senhor, aquele terá toda a proteção, aquele terá Kyrios na sua vida como dolos, aquele que é marcado, que aonde anda as pessoas reconhecem, aonde anda as pessoas veem que Deus está, aonde andam são reconhecidos porque são dolos, escravos por opção, servos porque querem ser de Cristo. Oh, faça a tua opção. Enquanto nós louvamos, eu peço que você ore com a sua palavra, com as suas palavras. Comece a declarar. Comece a lembrar da aliança. Comece a lembrar daonde Deus tem que realmente reinar. Comece a falar do seu jeito. Se você sentir de ajoelhar, ajoelha. Se você sentir de sentar, senta no chão. Sentar na cadeira, mas faça algo que mostre, tenha total liberdade. Total liberdade. Oh!